São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022, dia do gráfico, dia da luta dos povos indígenas.
Esta edição 13.808 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
A instabilidade continua, previsão de mais chuva na região. O Instituto de Meteorologia até divulgou um alerta para a região de chuvas intensas, pelo menos entre o domingo ontem e hoje, segunda-feira. Então vamos aguardar aí. Tomara que não venha tão forte e não tão intensa. O sol deve aparecer em alguns momentos e a temperatura continua em elevação moderada. Nesse momento, termômetros marcando 25 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Contribuinte pode deduzir do imposto de renda exame de Covid feito em hospitais, clínicas e laboratório.
Homem morre em Matão após atropelar cavalo na rodovia Washington Luiz.
Eleitor tem até maio para regularizar título.
Conflito na Ucrânia pode gerar 5 milhões de refugiados na Europa.
Caminhoneiros terão linha de crédito especial para comprar diesel.
E motoristas têm até o fim de fevereiro para renovar CNH vencida.
O Palmeiras estreia amanhã no Mundial de Clubes.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Divulgar os números da Covid no município de Monte Alto, boletim de ontem, dia 6, a cidade registrou 6 novas notificações de Covid. Tivemos também 83 novos curados, mas pacientes positivados internados na UTI, temos 10 pacientes de Monte Alto que estão na UTI, mais um de Jardinópolis, um de Pradópolis e um de Guariba. Pacientes positivados em enfermaria, 3 de Monte Alto. E pacientes aguardando em enfermaria, tem um de Monte Alto e um de Itaquaritinga. A cidade está com 346 pacientes em tratamento, 10 na UTI, 3 na enfermaria e 333 no isolamento domiciliar.
São Paulo aplicou no sábado mais de 420 mil doses de vacina contra a Covid-19, ultrapassando 95 milhões de doses aplicadas no total. Durante todo o dia, no sábado, aconteceu o dia C de vacinação no estado de São Paulo para incentivar a imunização de crianças de 5 a 11 anos de idade. Levantamento da Secretaria de Saúde apontou até as 19 horas e 50 minutos do sábado a aplicação de 420.800 doses. Os pais irresponsáveis também aproveitaram a data para tomar a dose de reforço, que teve um total de 211.800 doses aplicadas.
Exames de diagnóstico de Covid realizados em hospitais, clínicas e laboratórios no ano de 2021 poderão ser deduzidos do imposto de renda 2022. A possibilidade de abater gastos com teste de Covid na declaração, no entanto, não inclui exames feitos em farmácias. Mesmo que seja apresentado nota fiscal, a informação é da Receita Federal.
Ministro da Saúde diz que o Ministério está discutindo a quarta dose da vacina. Em entrevista na manhã de hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a área técnica tem discutido a quarta dose das vacinas contra a Covid-19, mas que avalia que ainda não é o momento para a aplicação no Brasil. Queiroga também assumiu que há um aumento no número de casos da Covid-19 e uma maior pressão no sistema de saúde. Na quinta-feira da semana passada, a Fundação Oswaldo Cruz informou que entre 24 e 31 de janeiro, 8 estados e o Distrito Federal estavam com ocupação crítica nos leitos de UTI.
E o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e também outras 12 entidades de policiais civis vão protocolar no governo estadual João Dória, nesta terça-feira, dia 8, um documento pedindo diálogo sobre as condições da corporação. O grupo reivindica mais investimento e plano de carreira.
A sexta turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região indeferiu recursos de Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, e manteve decisão que cancela as concessões outorgadas a duas rádios no interior de São Paulo ligadas ao deputado federal e à família dele. O acórdão, publicado no dia 1º, obriga a União a fazer nova licitação para a operação das emissoras Show de Igarapava e a M-Show, além de se abster de liberar renovação ou concessão ao parlamentar. Baleia, presidente nacional do BMDB, ele sustenta que não recebeu concessão nem tem mais vínculo com as empresas.
E o número de atendimentos de casos de violência contra a mulher pelo Centro de Referência e Apoio à Vítima do Estado de São Paulo deu um salto nos últimos 3 anos. Em 2019, foram 2.476 ocorrências registradas nas unidades do programa. Em 2021, o número pulou para 7.185. E os casos incluem violência doméstica, atendimento a familiares de vítimas, de crimes contra a vida também.
O conflito na Ucrânia pode gerar 5 milhões de refugiados na Europa. Nós temos informações aqui atualizadas sobre a tensão envolvendo Rússia e Estados Unidos. Com o crescente aumento da tensão na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, os olhos do mundo se voltam para a região enquanto países do Ocidente buscam saídas diplomáticas para a crise. Os Estados Unidos acusam o governo russo de se preparar para invadir a Ucrânia dentro de dias ou semanas. A Rússia nega a intenção de invadir novamente o território. Com mais de 100 mil soldados mobilizados na fronteira, a Rússia defende a liberdade de realizar exercícios militares dentro do seu país e pressiona por garantias de segurança. Os americanos reforçaram a presença de suas tropas no continente e mobilizaram 3 mil soldados para a área em países aliados. A Rússia acusa os Estados Unidos de aumentarem as tensões na Europa.
O Santos só empatou com o Guarani. O Corinthians, de virada, venceu o Santo André. Final de semana foi ótimo para São Paulinos. São Paulo não jogou. E o Palmeiras estreia amanhã no Mundial de Clubes.
E a Mega Sena teve uma aposta vencedora, aposta de Belo Horizonte, capital mineira, acertou as 6 dezenas do concurso 2.451. Os números sorteados foram 13, 26, 31, 46, 51 e 60. O sortudo levou mais de 26.422.000 reais. A Quina teve 60 apostas ganhadoras, para cada uma R$ 55.490. E a quadra teve 4.536 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma, R$ 1.048.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Imporsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Confira as ofertas. Ipomed, R$6,99. Diclofenaco gel, R$6,90. Lenço meu bebê, R$11,99. Tinta cabelo, Coriton, R$9,90. Desodorante Monange, R$6,80. Nimesulida, R$5,99. Drogaria Total, na Avenida Antônio Forçati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780. Drogaria Total, na Avenida Antônio Forçati, estará de plantão neste sábado e domingo, das 8 à meia-noite.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Porque com o tempo eu passei a dar mais valor ao bom atendimento. E aqui eu me sinto em casa.
Eu encontro tudo no Savegnago. E cada real do meu orçamento importa muito pra mim.
Arroz Serra Azul, 5 quilos, R$14,90. No cartão Savegnago, só R$13,90. Capa do colchão mole, Friboi, peça inteira o quilo, apenas R$27,90. Mussarela Italac, peça ou pedaço o quilo, R$27,90. Feijão Carioca, Vasconcelos, 1 quilo, R$6,35. Detergente líquido IP 500ml no Savegan, só 1,88.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a DD Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista, tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a DD Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local DD Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RTL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potemil. Atenção, Potemil é único, não existe genérico. Não compre Potemil com o nome trocado. Potemil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Verão, férias e óculos de sol. Um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormaii, Oakley, Anna Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para Ótica Tiago e garanta já o seu.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago vem na frente.
A Pisolar inicia o ano com grandes ofertas. Confira. Piso Viva 46 por 46, R$19,90 o metro quadrado. Bacia em Cepa Tema, R$352. Porcelanato Delta Cetinado, R$49,90 o metro quadrado. Torneira Quimetais, cozinha, parede, pica móvel, um quarto de volta, R$59,90. Pisolar na Ananias e Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, 3242-4707.
Ofertas desta segunda-feira. Fralda Hugs Extra Flex Mega no seu amor, pague R$38,90. Papel higiênico folha dupla 30 metros, Mimo leve 12, pague R$11,90. Leite longa vida líder 1 litro no seu amor, pague R$3,18.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 14 minutos e 20 segundos. Todos os meses, a cooperativa Recicla Monte Alto faz o sorteio de duas cestas para aqueles munícipes que colaboram com o lixo reciclável. Então a Tatiane, que é responsável, nos ligou. A primeira cesta sorteada vai para a Tânia Santos Campos, da rua Aparecida Marquete Guzo, 164, no Vale dos Sonhos. A segunda cesta vai para o Edivaldo José Soares, da rua Vereador Nelson Rossi, 100A, do Vera Cruz. Os ganhadores podem aguardar que a própria cooperativa leva cestas para vocês. Continue colaborando, que todos os meses sorteio de 2 cestas básicas.
A Polícia Civil de São Paulo cumpre 56 mandados judiciais, 37 de busca e apreensão e 19 de prisão temporária na manhã de hoje em cidades do estado do Paraná, Maranhão e Ceará. O alvo é uma quadrilha formada por caminhoneiros suspeitos de desvios de cargas. A operação fake é coordenada pela Polícia Civil de Barretos. A investigação teve início há 2 anos, quando houve uma falsa ocorrência de roubo de carga. Segundo a polícia, o motorista da empresa alvo da ação desviou a carga de óleo que ele transportava e forjou um boletim de ocorrência. A Delegacia de Investigações Gerais de Barretos identificou um núcleo integrado por caminhoneiros que desviava cargas a eles confiadas. Em seguida, eles procuravam delegacias no estado de São Paulo para comunicar falsamente terem sido vítimas de roubos à mão armada. Segundo a polícia, cerca de 24 motoristas são suspeitos de integrar a quadrilha.
Nós sabemos que aqui em Monte Alto as pessoas participam e compram aquele hipersaúde, né, que a gente fala. É isso mesmo, hipersaúde. E nesse final de semana foi sorteado e uma ganhadora de Monte Alto. O prêmio é de 300 mil reais, mas foram 2 ganhadores. Um de Batatais, ficou com 150 mil. E outra de Monte Alto, ficou com 150 mil. Inclusive, nosso amigo Geraldo Pé de Pato foi que vendeu o Hiper Saúde. Nós sabemos que a ganhadora aqui, um abraço para a dona Angelina Bertuan Freschi, foi a ganhadora do Hiper Saúde. Continue acreditando. No próximo sorteio, você pode faturar também 150 mil reais.
Um homem de 64 anos foi preso em flagrante ontem por estuprar a própria neta de 5 anos de idade em Ilha Solteira, interior de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender a ocorrência e a mãe da criança relatou que saiu de casa e deixou a filha com o avô. Quando voltou, desconfiou do comportamento do idoso, que tem histórico de abuso sexual. Ainda segundo a Polícia Militar, a mulher pegou o celular do homem e flagrou vídeos e fotos da menina sendo abusada enquanto dormia. Ele fugiu, mas acabou detido pela polícia no bairro Morada do Sol e preso em flagrante por estupro de vulnerável. Um gabinete de computador foi apreendido, além de um celular e um caderno com desenhos infantis.
Você sabe que nós estamos nessa onda da Omicron e muitos que são positivados, quando acontece, qual é o direito do funcionário ficar em casa? Como que é, Paulo? Tem que ficar mesmo se ele deu negativo. Mas no familiares tem positivo, ele também tem que ficar em casa durante 10 dias.
Olha, vamos para as informações aí que são bastante importantes. No dia 25 de janeiro, o Ministério da Saúde publicou um novo decreto sobre o afastamento do trabalhador infectado por Covid-19. Agora, o período de afastamento passa de 14 para 10 dias. A contagem começa um dia após o início dos sintomas ou da realização do teste. O afastamento pode ser reduzido para 7 dias. Isso quando o trabalhador estiver sem sintomas há 24 horas, sem fazer uso de medicamentos e sentindo melhora. O isolamento para pessoas que tiveram contato com contaminados também caiu. Foi de 14 para 10 dias. E a comprovação após a avaliação médica. O trabalhador, ele precisa apresentar para a empresa um laudo que indique a causa do seu afastamento. Para isso, obrigatoriamente, deve passar por avaliação médica. Pode acontecer do profissional médico atestar mais dias de afastamento do que o indicado, principalmente em casos de maiores complicações. Nesse caso, então, o trabalhador tem direito de recusar a volta ao trabalho presencial. O direito ao salário e auxílio-doença. O trabalhador tem direito de receber sua remuneração paga pela empresa até o 15º dia de afastamento. A partir do 16º dia, será preciso entrar com pedido de auxílio-doença para que seja pago pelo INSS. A solicitação deve ser feita diretamente em um dos canais da Previdência Social e também vai depender da comprovação da doença com laudo médico. Trabalhador que pedir afastamento da empresa, motivado pela Covid-19, deve, por obrigação, cumprir a quarentena. Caso contrário, fica sujeito à demissão por justa causa.
E preste atenção que nós temos na UTI do SUS 8 leitos. Os 8 leitos já estão ocupados. Na UTI de convênio, nós temos 14 leitos. 5 já estão ocupados. Na enfermaria para Covid do SUS, nós temos 8 leitos. 2 estão ocupados. Na enfermaria de convênio, nós temos 18 leitos e 3 estão ocupados. Foram aplicados até sábado 104.260 doses de vacinas. 42.254 a primeira dose, 39.065 a segunda dose, 21.772 a terceira dose e 1.169 dose única. Vamos buscar informação para saber até o momento quantas crianças foram vacinadas aqui em Monte Alto.
O número de adolescentes internados e atendidos nas unidades da Fundação Casa em São Paulo caiu pela metade em 2013 e no ano passado. A quantidade de jovens infratores saiu de 8.700 há 8 anos, com pico de 10.500 em 2014, para cerca de 4.500 no fim do ano passado. A tendência tem feito com que o governo paulista feche parte das unidades. 5 tiveram as atividades encerradas na semana passada, elevando para 30 o número de centros desativados da Fundação Casa.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Confira as ofertas. Ipomed, R$6,99. Ciclofenaco Gel, R$6,90. Lenço Meu Bebê, R$11,99. Tinta Cabelo Coriton, R$9,90. Desodorante Monange, R$6,80. Nimesulida, R$5,99. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780.
Ofertas desta segunda-feira. Fralda Hugs Extra Flex Mega do seu amor, pague R$38,90. Papel higiênico folha dupla 30 metros, Mimo leve 12, pague R$11,90. Leite longa vida líder do litro no seu amor, pague R$3,18.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Verão, férias e óculos de sol, um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormaii, Oakley, Anna Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para Ótica Tiago e garanta já o seu.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago, veja pra...
A Pisolar inicia o ano com grandes ofertas. Confira. Piso Viva 46 por 46, R$19,90 o metro quadrado. Bacia em Cepa Tema, R$352. Porcelanato Delta Cetinado, R$49,90 o metro quadrado. Torneira Quimetais, cozinha, parede, pica móvel, um quarto de volta, R$59,90. Pisolar, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, 3242-4707.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado.
Botemil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Porque com o tempo eu passei a dar mais valor ao bom atendimento. E aqui eu me sinto em casa.
Eu encontro tudo no Savegnago. E cada real do meu orçamento importa muito pra mim.
Óleo soia 900ml, R$7,95. No cartão Savegnago, só R$7,65. Peito de frango Copacol, quilo R$9,85. Lava-roupas brilhante, 2,2 kg, R$18,90. Café 3 corações, 500 gramas, R$15,90. Leite longa vida Jussara, 1 litro, R$3,45. No cartão Savegnago, R$3,25.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a DV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a DV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local. BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
O destaque no plantão policial, a ocorrência do furto qualificado foi ontem na Dr. Raul 1960, onde funcionava a Nutremix, a antiga Olma em Dolma, né, naquele prédio no centro da cidade. Foi ontem por volta das 9h50. De acordo com as informações, policiais militares apresentaram um indivíduo, um indiciado, informando que foram acionados através do Copom para atender a ocorrência que estava em andamento naquele local. Foram então até as instalações da antiga Nutremix e uma testemunha que trabalha fazendo manutenção já havia detido o indiciado, informando que por volta das 9h50, quando estava chegando ele para pegar algumas ferramentas, ele surpreendeu um indivíduo que estava pulando o muro de dentro para fora pela rua Luiz Sestari. O muro tem 2 metros de altura, levando consigo uma telha de alumínio amassada. E depois, um outro indivíduo que estava também no local olhou por cima do muro e viu a testemunha. E então jogou contra ela um saco de cor branca que trazia com ele e voltou correndo para dentro do local. Testemunha então, com auxílio de um ajudante, adentraram, conseguiram deter o indivíduo até a chegada dos policiais. Tratando-se de um homem já conhecido nos meios policiais pela prática de furtos. E no saco que ele carregava, que ele atirou sobre o muro, havia um relógio medidor de energia elétrica e grande quantidade de cabos de cobre. Também próximo ao local onde estava instalado o relógio, eles encontraram um cutelo, tipo de um facão grande. Foi provavelmente utilizado pelos indivíduos para cortar os cabos de energia. Diante dos fatos, recebeu voz de prisão, foi apresentado na delegacia de polícia. O indiciado foi autuado em flagrante delito por tratar-se de delito que não admite fiança. Ele foi recolhido à cadeia pública de Pradópolis, onde permanece à disposição da justiça.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 29 minutos e 30 segundos. Nós estamos recebendo o Edson Roberto Fantoni, o Billy, que é diretor de Agricultura e Meio Ambiente, mas é o responsável pela manutenção das estradas rurais. Ô Billy, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto.
Billy, muitas reclamações, reivindicações, pontos críticos na nossa zona rural. o que fazer com essa chuva?
Bom, primeiro, graças a Deus que está chovendo, né, João?
Graças a Deus.
O tempo da seca era mais ruim, né? Faltava água, faltava tudo. Graças a Deus que chegaram a chuva. Causa um pouco de transtorno? Causa, sem dúvida alguma, né? As estradas rurais são as estradas de terra, né? Tem pontos de terra vermelha, aqui tem pontos de estradas encaixadas. Estradas encaixadas são aquela estrada funda, sabe, João? Então, a mina começa a aflorar também, né?
Certo.
E onde que vai causando os problemas de atoleiro, né, João?
Nesses pontos críticos, o que vocês estão fazendo para tentar solucionar?
Ô, João, nós estamos jogando cascalho. Mas o que acontece? Devido à quantidade muito grande de chuva, o cascalho ele acaba ficando muito úmido, João, muito molhado. E a gente joga, tem que jogar, é o único material que nós temos eficiente para esses pontos.
Certo.
Porque a pedra não adianta você jogar, que ela some tudo no barro. Então você joga o cascalho hoje, quando à tarde ou à noite vem uma chuva, João, molha, e acaba o terreno ficando tudo ensopado, até pior do que estava, né?
Quando você joga o cascalho e chove, a enxurrada leva embora. No outro dia tem que refazer de novo ou não?
Não, a enxurrada não leva, João. É apenas começa a umedecer, talvez tenha que no outro dia lá dar uma rapada naquele local para poder novamente o pessoal passar, né, João?
Mas com essa chuva aí, vocês não passam a máquina?
Ah, não pode, né, João? Nem pode. A niveladora...
Se passar a máquina fica pior.
Sim, você pegar, eu sei que... Ontem eu passei com o Zusa na estrada da Tabarana. Olha, João, sinceramente, é de perder a dentadura, como se fala no português, claro.
Tá difícil,
né?
Mesmo?
Não, muitos buracos. Mas só que acontece, vamos supor que eu tivesse passado a máquina ontem, né, que fosse um dia normal, né, e com a chuva de hoje cedo, aí ninguém ia conseguir passar na estrada, João.
Eu fiquei sabendo que lá no bairro da Tabarana choveu 100 milímetros, é verdade?
Sim, o Emerson, que trabalha pro João Urbano lá, um abraço, Emerson.
O Emerson Fontanelli.
Isso, Fontanelli, a toda a família, a todo o pessoal do bairro da Tabarana, né, João? A todos, né? Me passou essa informação pra mim, que choveu 80 milímetros, depois choveu um pouco, ele falou, Billy, chegou aos 100.
100 milímetros. Muita água, hein?
É, água bastante, João. Pra uma estrada rural, comportar uma água dessa...
Mas como que você faz pra tentar quebrar o galho aí, nessa... O que vocês têm que fazer?
É que eu falei pra você, João. Nós vamos tentando corrigir com cascalho, pedras, onde que é ponto escorregadio, nós temos pedra. Agradecer a prefeita, que ela comprou bastante pedra pra gente, ao Juliano, o secretário, ao Fabinho. Eles me dão todo o apoio, viu, João? Com
certo.
Pedras, tudo. Então, isso eu não posso reclamar em nada. Temos pedras para jogar, só que as pedras a gente joga em ponto de terra vermelha, não é atoleiro, né? Atoleiro a gente vai abrindo com a reta escavadeira, tentando jogar um cascalho. Aí o que acontece? Se der um solzinho, uma área de sol, o cascalho ele fixa ali, ele fica bom. Mas até que não dá isso é constrangedor, né, João?
Nós temos muitos, assim, pontos de atoleiros.
Olha, João, não muitos, não.
Onde tem os piores pontos de atoleiros?
Tá, ali na Cachoeira, indo pro Lambari.
Certo,
nós temos dois
na pontos. Cachoeira tem aquela ponte Santa Júlia também.
Sim, não, indo pra Cachoeira, indo pra Santa Beatriz, né, João?
Sei.
Isso, ali no Lambari nós temos dois pontos de atoleiro, de difícil passar. A gente já foi lá, já jogou cascalho, jogamos pedra. Então o pessoal tá passando ali, sabe?
No Santo Antônio, que é a subida de Santa Júlia.
No Santo Antônio, ali na subida da Santa Júlia, pra você ver, eu mandei um recado pra você no sábado, né?
Foi.
Que nós estávamos indo ali pra dar uma rapada ali, pra poder jogar uma pedra hoje de manhã. Ó, a chuva começou, era... bem dizer, de manhãzinha, não deu tempo pra fazer nada, né, João?
Aquele trecho ali do Toninho Paganotti também, muito ruim ali, né?
Sim, do Toninho Paganotti. Então, a máquina niveladora foi sábado, ficou até a tarde lá, pra rapar aquele barrinho ali pra gente jogar uma pedra. Só que o tempo hoje não deixou. O que nós temos que fazer? A hora que der um solzinho depois do almoço, ir lá rapar novamente, jogar uma pedra, e pro pessoal conseguir passar com tranquilidade, viu, João?
Estão dizendo que essa estrada aqui do Campestre está muito ruim também, Billy.
É, o tal negócio, é buraco, né? É, buraco nós não podemos ficar corrigindo muito agora, passando a niveladora, porque vai ser mais problema ainda depois, se começar a chover, aquela terra solta em cima, né, João? Porque você vai encher o buraco com barro. Você não tem terra, terra seca ao lado da estrada. Então, pedir um pouco de compreensão do pessoal, tenho certeza que eles vão ter essa compreensão. É, vai passando devagarinho até que a gente dá um solzinho pra gente consertar tudo isso aí.
Mas nós temos aquela máquina que é socador, nós temos ou não?
Não, nós não temos tem ainda, o né? Pé de carneiro, né?
Pé de carneiro que é popular.
O pé de carneiro, até o secretário Juliano.
Passava para comprar, não
estava? É, o Juliano se interessou muito para comprar esse tipo de equipamento. Por quê, João? É um equipamento fantástico esse. Você joga o cascalho na zona rural, se você tiver um equipamento desse para passar em cima do cascalho, ele tritura, João. E não fica aquelas pedronas, nada, sabe? Seria um equipamento do sonho, né? Pra gente usar na zona rural, né, João?
A ponte de vidro do Tabaque com Coitiori está com rachadura, desbarrancando também. Você conhece lá?
Conheço.
É na Inhumas, né?
É perto do clube de tiro lá, João. É uma linha de tubo. Até o Tabaque conseguiu falar comigo, foi sexta-feira, e me passou esse recado mesmo. Que a parte do lado de cima está com rachadura, nós temos que dar um socorro para os nossos amigos lá também, jogar um cascalho lá para amenizar a situação, João.
Certo. Eu estou recebendo aqui imagem lá da Tabarana. Ficou, olha lá, choveu muita água mesmo.
Sim,
hein?
É o que eu disse para você, João. Choveu 100 milímetros, bem dizer, quase, né?
Olha, tá. Bom, como é que está a sua equipe? Tá, tem alguém afastado por Covid ou não?
Não, não. Eu quero agradecer a equipe que eu tenho. É uma equipe que sempre... Eu nunca vou parar de elogiar essa equipe, João. Nem que um dia eu não tiver mais à frente dessa situação. Mas é uma equipe fantástica de maquinista, de motoristas. Até tem o Bergo do caminhão da Tora. É uma equipe tratorista também eu tenho, com a patrulha agrícola também. Também eu faço parte, né, João? É eu que comando a patrulha agrícola. Então é uma equipe que não tem horas, não tem horas. Você vê, cai uma árvore na estrada, meia-noite, uma hora. Estão sempre à disposição, João. Sempre à disposição do município para ajudar, você entendeu, João? Agradecer muito a equipe que eu tenho, porque sem essa equipe, meu filho, você não vai lugar nenhum, não.
Nessa época de chuva, como é que vocês estão trabalhando? Que tipo de máquina vocês estão levando para a zona rural?
Todas, João. Todas. É, passou a correr o ponto crítico, a gente se divide em dois, três grupos. Ó, tem pontos críticos na Tabarana, no Bom Sucesso, ou lá em Itaiaçu. E a gente vai consertando, se divide a equipe, uma pá carregadeira, uma patrol,
vai aqui, outro vai pra lá.
Caminhões, né? Vai dividindo e consertando apenas os pontos críticos, João. Você entendeu? Pra conseguir fazer o máximo possível.
Certo. O Emerson da 041 agradecendo você pelo seu empenho, você arregaça as mangas, não quer nem saber e vai fazendo o trabalho mesmo. O Hermes está agradecendo você, viu? Oh,
valeu, companheiro. Valeu, Hermes. Um abraço para você, família e todo o pessoal aí.
Carlinhos Tercini, quando vai arrumar a serra ali? Conhece o do Carlinhos Tercini?
Sim, aonde que eu disse para você agora que esses dois pontos que estão com problema.
Que vai na cachoeira?
Exatamente, ali no... Carlinho Tercini lá no Lambari, né? A serrinha lá, né? Ô Carlinho, um abraço pra você. Vamos deixar dar um solzinho, Carlinho, porque o que eu jogar lá de cascalho vai umedecer agora.
Certo.
Se der um solzinho agora, a gente vai lá, conserta também. E porque, João, na verdade, a gente quer fazer um trabalho na estrada diferente esse ano. É, como tá chovendo bastante, nós vamos fazer um embaulamento esse ano, viu, João? Nós praticamente vamos embaular 90% das nossas estradas aqui, jogar pedras, para ver quando chega no tempo das chuvaradas, se ameniza um pouco esse problema, né, João? E vai ter o melhor caminho também na Inhuma, lá que vai amenizar muito, viu, João?
Mas vocês não começaram esse trabalho do melhor caminho ainda, né?
Não,
não, João, tem quem, condições com essa chuva.
Quem vai fazer é o Estado, né, João? Esse melhor caminho, foi assinado agora, tem que ter a reunião com os produtores.
Mas
ainda.
As máquinas saem da prefeitura
não,
ou é do Estado?
Não, é do Estado, João.
Melhor caminho?
Sim, o melhor caminho é construído pelo Estado.
E aquele do agro aqui, do bairro da Areias?
Sim, ali é a prefeitura.
É a prefeitura que faz.
Ali é a prefeitura que nós vamos executar. Mas ali está, se eu não me engano, está correndo uma ação civil pública, né? Assoreamento do Córrego Rico, né? Então nós temos que apresentar projeto ali. Projeto, o que, que nós vamos fazer ali na Estrada das Areias? Apresentando o projeto, a gente chega até numa conclusão, né, João?
Certo. Olha, o pessoal, Billy, ó, estou esperando a reunião com o Billy, prefeito, é o pessoal do condomínio Laura Pizarro, porque essa chuva quase levou tudo embora, as obras que não foram acabadas na ponte do açude lá.
Sim, são tubos que foram colocados lá e eles soltam água na estrada.
O pior pode acontecer.
Sim, claro que
pode. Você sabe a situação lá?
Claro que eu sei. Nós estamos tomando providência dessa reunião já também. E
faz uma reunião o mais rápido possível.
Em breve, João, já vai estar marcada essa reunião para tentar chegar numa solução de melhor para todos, né, João?
Certo, né? Deixa eu ver aqui. Nós estamos recebendo vídeos lá da Tabarana que o Emerson está mandando pra gente. Lá na Tabarana foi difícil, hein?
É, muita chuva, João. E você vê, né, João? Eu estava andando nas estradas no bairro das Areias e Tijuco. Ali não choveu 5 milímetros, João. A chuva, ela foi de nuvem, né? Onde que pegou, arrebentou mesmo, viu?
Fica super difícil mesmo. Você está acompanhando o caso dessa ponte do Badaró?
Tô acompanhando, João. Eu vou tranquilizar quem passa nessa ponte aí. Ali passa caminhão de lixo pesado, passa os caminhões da DM pesado. Eu conheço a estrutura que tem por baixo dessa ponte. Ela tá desbarrancando um pouco de lado. Mas a estrutura dela, João, é muito boa dessa ponte. É que ela tá danificando um pouco de lado, fazendo algumas erosão, buraco, né? Então, conversando com o Juliano também já está preocupado com esse problema ao lado dela de fazer um guarda-rei, né, João? Para evitar que algum veículo caia lá dentro, alguma coisa. Então, nós estamos tomando providência sim, viu, João?
Mas ela não está correndo perigo, não. Não está interditada,
de
né?
De forma nenhuma. Tranquilizo quem passa em cima dela. Nós passamos com máquina pesada. Ela nem mexe, João. Ela tem uma estrutura muito boa, essa ponte.
Essa ponte aqui, né?
Do Badaró. Pode ficar tranquilo.
Inclusive, estão armando verba, é para melhorar ela também.
Sim, parece que o...
Mas no momento,
os vereadores estão...
Isso.
Para trocar ela,
mas,
né?
Mas para tranquilizar, pode passar sossegado.
Com certeza, João.
Certo. Você esteve passando a máquina nessa estrada que vai, né? Aqui pro lixão, não foi?
Sim.
Tem a chácara ali que pediram, não foi?
Sim, passamos a máquina lá também.
Que trabalho que vocês fizeram ali?
Passamos a niveladora, consertamos alguns buracos lá que a chuva causaram na chácara lá, João. Mas, infelizmente, ou felizmente, não sei, né? À noite caiu um dilúvio, João, d'água. E danificou tudo novamente, João.
Tem que fazer tudo de novo.
Com certeza. E esperar o tempo secar um pouco para fazer ainda, João.
Nós estamos recebendo vídeo lá da Tabarana. Coloca pra gente aí no Facebook. Olha o vídeo que é água na Tabarana, que caiu. Lá o Emerson Fontanelli que está mandando para a gente, olha, a água para todos os lados. E fica difícil para trabalhar, né?
Então, João, você imaginou uma água dessa nas estradas rurais? Eu vou lá depois do almoço também agora dar uma olhada. Você imaginou cada valeta que faz, né? Porque é chuva demais, né? Então faz valeta, faz barro, faz atoleiro. Imagina se a gente tivesse passado a niveladora numa estrada dessa. Certo. Aí ninguém passava mesmo.
Aqui, ó, a verba para a ponte Badaró é para ampliação da ponte. Vai, né? Ali que passa um veículo só. Vai ampliar para passar dois veículos.
Sim,
né?
Para você ver que a estrutura da ponte está tão boa que ela vai prevalecer ali.
Certo.
Apenas fazer o alargamento da ponte para passagem de dois veículos, né, João?
Certo. O Juliano Martins que está mandando para a gente aqui.
Uhum.
Quantos quilômetros nós temos de estradas rurais, Billy?
Contabilizado, cronometrado... 400 quilômetros de estradas rurais, João.
Para cuidar isso aí todo dia, hein?
12 serras. Sabe que é 12 serras? E imagina para você dar uma manutenção de acordo em 400 quilômetros de estradas rurais.
tem que trabalhar.
Quantas pontes, você sabe quantas pontes nós temos?
Não, aí preciso fazer um levantamento para você numa, pontes, né? Numa outra vez eu posso...
Mataburros, que muitas vezes também...
Sim.
Problemas.
É, pra mim não falar besteira, deixa eu fazer um levantamento numa outra vez que eu tô lá, tô com números exatos, já.
Tem várias pontes que tem que dar muita manutenção também, né?
Muitas pontes já foram trocadas por tubos. Inclusive aquela do Massaro ali embaixo, era uma ponte de madeira alta, com problema nas vigas de sustentação, e ali já foram trocados por tubos, né? Então a maioria das pontes, praticamente 90%, por quê? O que acontece? Foram trocados por tubo, né? Madeira você não encontra mais.
Certo.
Até os mataburros foram trocados por mataburro de ferro.
É
madeira
verdade.
Você não acha mais para comprar.
Nós temos mataburro de madeira ainda?
Se existe. Tiver um ou dois, João.
Poucos, né?
Se tiver lá pra Tangerina, sabe? Pro lado Crema. Ali,
a maioria ganhou aqueles trilhos, né?
Foram
estrada de ferro.
Foram trocados por mataburro de ferro.
Fica permanente aquilo, né?
Sim, é. Não estraga, né, João? A madeira... De ano em ano, você tinha que ir lá trocar as travessas de cima, do mataburro, tudo.
Aquela três pontes lá na Aparecida, como é que está?
Tá boa, João. Ali tem uma ponte. É, de três pontes, restaram uma, né?
É verdade.
Os córregos foram secando, né? E não era a minha época, lógico, né? Diz que existia três pontes ali mesmo.
Certo.
Três córregos.
É, o modo que fala, o local, três pontes, mas não
três
é
três. Pontes. E aí foram secando, só restou uma. De madeira, muito boa, nova, muito bem feita, tudo. É, nós temos uma outra ponte de madeira que entramos em parceria com a Nardini e a Prefeitura de Ariranha. Lá no distrito de Aparecida, a ponte do Arlindinho Alves, lá, sabe? Outra ponte de madeira novinha também que nós temos lá. Então, João, nós estamos dando a manutenção, né?
Com tudo isso daí, qual é o pior ponto crítico que nós temos? O pior?
O pior, João... Não, não tem pior, viu, João? Os pontos críticos, eles vão aparecendo assim, e a gente rapidamente vai lá, dá um socorro pro pessoal lá, tentando amenizar esses pontos críticos. Já teve pior. Você lembra na época da chuvarada?
Lembro.
É,
aqui a gente recebe toda hora isso aqui.
Há anos atrás aí, que o pessoal da Inhumas ali, conversando com o pessoal ali, disse que não tinha saída para nenhum lado. Para onde ia tinha atoleiro, mas é, foi uma época aí de muitas chuvas, se eu não me engano, 2014, por aí, isso aí, que choveu 1.700 milímetros no ano.
Ficaram isolados.
Exatamente.
Ficaram isolados,
então, não,
sim.
Não existe hoje falar assim, ó, um ponto crítico que eu não passe lá. Passar, você vai, apenas você vai ter um pouco de constrangimento, passando com mais cuidado, tudo, né? Mas falar assim,
ou pedir ajuda de um trator ali próximo também.
Também.
Claro, tem que fazer, uai.
É, e eu, inclusive, quero agradecer os produtores rurais, viu, João?
Precisa agradecer. Rural. Eles são parceiros.
Ah, olha, João. Billy, você traz um cascalho aqui que nós esparramamos com o trator. Você Isso. Não precisa mandar a máquina. Então, só agradecimento aos produtores rurais, porque, ó, Monte Alto é uma cidade muito produtiva, João. Ó, aqui nós temos frutas, nós temos hortaliça, então só agradecimento para eles que são parceiro, cara.
Porque eles sabem que tem que transportar o produto deles também.
Sim.
Colaborando, então eles estão transportando também. Imagina o produto ficar parado 2-3 dias lá, que prejuízo que não dá para eles.
Com certeza, mas essa parceria é muito bom, João. Sim. A gente ter com eles ali, porque dá certo, viu, João?
Eu não sei se você conhece o local, ali como quem vai para o sítio do Paulo Carnacione. Da BMA.
Que vai com o Anzol de Ouro.
Isso. Ali tem um barranco que tem uma árvore. Ela está condenada quase caindo. Quem poderia ver isso daí?
Sim, aí eu tenho que passar pro meu secretário, o Fábio Nascimento, né?
Vou ver o Enio Buracambi, pode ir no local.
Que é do meio ambiente. Aí o Fábio ambiente. Vai pedir ao Enio que faça uma vistoria nessa árvore para tomar as medidas cabíveis, né, João?
Meu amigo Fabinho, que está mandando o Dr. Fabinho lá, ele está falando porque ele está preocupado.
Sim.
Vai que essa árvore. Está para cair mesmo nesse barranco.
Sim, eu já vou passar. Precisava
lá urgente, por causa que essa chuva você já viu, né?
Com certeza. Vou passar para o meu secretário também, o Fábio Nascimbem, e para tomar as medidas cabíveis, João.
Olha, o Billy é extremamente empenhado. É um orgulho trabalhar com ele e a sua equipe também é fantástica. Quem sabe quem tá falando? Pode pedir aumento aí. O Juliano Martins, seu secretário.
Ô, Juliano.
Juliano tá mandando aqui pra gente aqui.
Um abraço, né, pra você. Esse é um secretário atuante, viu, João? É, ele responde a tudo, ele tem uma preocupação com a nossa população muito grande. E não é porque não vou puxar o saco de ninguém, nem preciso disso, né, João? Ele diz assim, ó, Billy, nós temos que ter resposta pra tudo. Nós não podemos deixar o munícipe sem resposta.
Não pode.
É um secretário empenhado pra mim.
Tem que, entendeu, dar satisfação pro munícipe.
Com certeza.
Munícipe, você tem que dar uma resposta pro munícipe.
Sim.
Billy, estão pedindo pra você olhar com muito carinho. Se continuar com essa chuva, a ponte do Campestre talvez não vai resistir.
A ponte do Campestre?
É. Ali, né?
Aí, sim, pra... ali tem uma linha de tubo, né, João? Não...
Falou que tá, o volume de água está muito grande.
Vamos ali dar uma olhada.
Dá
também.
Dá uma olhada como é que
vamos
faz,
ali, ó. Ver o que está acontecendo. Isso. Também, você entendeu?
Certo. Uhum. Cara que vai para o açude, sabe como é.
Sim,
que é.
Sim, né? Eu entendi, que passa lá... em cima do aterro do Campestre.
Isso.
Do aterro não, né? Da cabeceira ali. Isso. Que vai para a chácara, que vai para Hermes Peloso ali.
Para o Hermes Peloso e tudo.
Exatamente.
Ali.
Exatamente, vamos dar uma olhada para ver o que está acontecendo também ali.
A ponte está lá mesmo. Vamos ver lá para deixar... Ver se tem algum problema para ir resolvendo devagar.
Claro, ver se tem alguma danificação aí para a gente corrigir também.
Ô, Billy, eu gostei da sua presença aqui para a gente orientar nossos amigos da zona rural, viu?
Ô, João,
e eles estão tendo paciência, porque eles sabem da situação.
Puta, eu só agradeço eles, cara. Se é uma coisa, João, que eu devo satisfação, são os amigos da zona rural. A gente tem que falar o que está acontecendo, você entendeu? Onde que nós estamos trabalhando. Por quê? Porque eles dependem da gente, viu, João? De arrumar uma estrada.
Depende.
Eles não querem muita coisa, João. Eles querem uma estrada bem arrumadinha. Eles vão ter isso aí, acabando a chuva. Eu prometo isso aí pra eles, que vão ter uma estrada bem arrumada pra escoar suas produções. Fica tranquilo, meus amigos. É só agradeço pela paciência, muita pela paciência, que tem pontos aí que a gente nem fica sabendo, às vezes, que o cara vai lá com o trator, joga uma areia,
ele
conserta.
Ele mesmo acaba ajudando, arrumando,
depois,
né?
Depois ele falou, ô, Billy, eu consertei lá, falei, muito obrigado, parceria mesmo, João.
Você tem a reclamação, porque começaram as aulas, perus vão buscar os alunos, estão transportando normalmente ou estão ficando no barro?
Ô, João, eu não tive nenhuma reclamação com peru ainda.
Também não teve aqui, não.
Por quê? Você
falou que teve um lugar crítico, mas...
Sim.
Passava.
Peru é um veículo leve, né? Diferente de um caminhão carregado de fruta. Então ela passa tranquilo
nesse ponto. Transporte é sendo normal dos alunos, então.
Sim, eu não tive nenhuma reclamação ainda, não tivemos nenhuma reclamação no sentido a perueiro que transporta os alunos da zona rural. Não, viu, João?
Então tá muito bom aí. Mais alguma informação, Billy?
É, avisar os nossos amigos do distrito da Aparecida também, nós temos um ponto crítico lá indo pro Branco, e era pra gente estar hoje cedo lá também, mas devido à chuva não conseguimos chegar. Então amanhã cedo também nós vamos lá no distrito de Aparecida, indo lá pro desvio da Nardino, nós temos um ponto crítico que nós vamos consertar lá também, viu, João?
Certo. Pontos críticos chegando aqui, eu quero agradecer a sua atenção conosco. Tudo que chega aqui eu falo, em seguida o Billy já está mandando recado.
Ô, João,
muito obrigado, viu, Billy? Isso daí que é bom pra gente, que a gente já dá o retorno pro ouvinte, Billy.
E eu tenho que agradecer muito a você, a Rádio Cultura, porque através dessa Rádio Cultura a gente consegue resolver pontos críticos que talvez eu nem tenha conhecimento. Por quê? A zona rural é muito grande, João, é muito extensa.
E chegando aqui, eu falo, se acompanha nosso programa,
exatamente,
você dá o retorno.
Exatamente, e muitas vezes a gente resolve, você entendeu? Então só tem agradecer a você, a Rádio Cultura, por nos ajudar nessa tarefa aí também, viu, João?
Somos parceiros.
Com certeza.
E pode contar com o nosso apoio também, viu, Billy?
Só tô sentindo falta das festas do sítio, viu, João?
Mas já você... começa, vou comer aquele frango gostoso nas festas, né? E vai preparando as estradas pra gente chegar lá também.
Com certeza, tem fé nisso, João.
Se Deus quiser, já retorna as festas nos nossos bairros, né?
Conversando com os moradores, João, eles estão sentindo falta desse tipo de evento, João.
É verdade, é a única opção que eles tinham, a padroeira do bairro.
Tradição em Monte Alto,
tradição,
João.
Tradição em Monte Alto.
Mas se Deus quiser, logo volta.
Vamos, se Deus quiser, vencer essa pandemia. Todos vão fazer, curtir aí o que gostam e vamos retornar com as nossas festas.
Com certeza, João.
Vire um abraço para você, um bom trabalho.
Ô, João, um abraço para vocês e uma boa tarde.
Grupo de motoristas tem até fim de fevereiro para renovar a CNH vencida.
Atenção se você está com a carteira de habilitação vencida. Por causa da pandemia, os prazos para a renovação do documento ficaram suspensos por alguns meses, entre 2020 e 2021, e milhares de motoristas não renovaram a CNH. No entanto, os prazos para regularização já foram retomados pelo CONTRAN, que inclusive fez cronograma escalonado para a renovação das carteiras vencidas no período em que os prazos estavam suspensos e também das que vão vencer até dezembro deste ano. O escalonamento foi feito de acordo com o mês de vencimento da CNH e varia de estado para estado. Agora em fevereiro, por exemplo, em São Paulo, o maior estado do país, deve renovar o documento o motorista cuja CNH venceu em julho e agosto de 2020. Se você está com a habilitação vencida, procure o Detran do seu estado e confira os prazos para regularizar o documento. O motorista flagrado dirigindo com CNH vencida comete infração considerada gravíssima, que rende multa de mais de R$ 290,00 e 7 pontos na carteira de habilitação. Na Rádio 2, Milena Abreu.
São 11 horas mais 55 minutos. Nós temos aqui a oportunidade de cursos grátis do Senai. Tem estoquistas, informática e elétrica. Vários horários. Você pode ligar lá no Senai, que é no antigo Conexão Aprendiz, 3242-4179. 3242-4179. Você recebe todas as informações e você vai escolher que curso que você quer fazer. E é grátis. Estamos recebendo também o cronograma dos trabalhos que estão começando hoje e vão até o dia 11, roçagem, capinação e limpeza. Estão fazendo roçagem e limpeza no quartel da Polícia Militar, na Polícia Civil, na Escola Antônio Florenzano, que é no Parquinho, também na Rua Américo Nicoletti, com a Avenida Antônio Forsati, na Avenida William Sestari, continua a limpeza lá, nas calçadas do Mercadão Municipal, calçadas da Escola Zacarias, na Avenida Rui Barbosa, continuando lá também, área verde, aquela mata, na Rua Jefferson Minjoni, no São Miguel, e vê lá que estava começando uma erosão também, nessa Jefferson Minjoni, no São Miguel, a área verde da Rua Ernesto Buch, com Joaquim Oliveira Filho. Também nós temos nos viaduto Afonso Sestari, nas praças Humberto Carácio e São Cristóvão, naquela viela, na rua Manuel Carvalho Lima, também na rotatória da Avenida Marechal Deodoro com Marcos Salvador. Enfim, nós estamos aqui com esse cronograma. Tudo isso começando hoje e até sexta-feira, dia 11, as equipes estão fazendo esse trabalho em vários pontos da nossa cidade.
A Controladoria Geral da União encontrou indícios de que o pagamento irregular do auxílio emergencial de R$ 300, que vigorou por 4 meses no ano passado, ou em 2020, pode ter chegado a R$ 808.900.000. Ao mesmo tempo, a Controladoria identificou famílias que não receberam todas as parcelas a que tinham direito. Em relatório do final do ano passado, o órgão avaliou que 1 milhão e 800 mil pessoas podem ter recebido as parcelas indevidamente, o número equivale a 3,2% do total de 56 milhões e 800 mil beneficiários. O relatório também aponta que parte dos benefícios irregulares nessa etapa do auxílio emergencial foram devolvidos à União. Somados, devoluções e estornos dos valores não sacados totalizaram R$ 44.400.000.
Muitas pessoas perguntando, e vai abrir o agendamento? Bem, até agora nós não recebemos nenhuma confirmação. Provavelmente vai abrir sim o agendamento para continuar a vacinação. Se não abrir hoje, talvez amanhã também. Qualquer novidade, você entra também na página do Facebook da Prefeitura ou aguardar até amanhã, que tanto a Secretária da Saúde como a Diretora da Vigilância estarão aqui para falar. Abertura do agendamento para vacina primeira, segunda e terceira dose e dose adicional e continuar a vacinação para nossas crianças também. Mas, por enquanto, o agendamento não está aberto.
E caminhoneiros terão linha de crédito especial para comprar diesel com juro menor que 2%.
Caminhoneiros terão uma linha de crédito especial para girar o transporte com menor impacto provocado pelo aumento do preço do diesel. A carteira de financiamento lançada pela Caixa antecipa os custos do frete por 4 meses, com taxa de 1,99% ao mês. Os profissionais do transporte de cargas podem contratar o empréstimo pelo aplicativo do banco no celular, sem precisar ir a uma agência. A empresa que contrata o frete do caminhoneiro autônomo pode solicitar o crédito para antecipar ao transportador, que recebe o dinheiro à vista na conta ou poupança digital da Caixa. Os valores cobrirão os custos do serviço antecipadamente, sem que o caminhoneiro tenha que contrair empréstimos para bancar o combustível, pedágios ou manutenção no veículo. Para poder trabalhar, muitos profissionais tomam financiamentos particulares com taxas de 10 a 20% ao mês. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Porque com o tempo eu passei a dar mais valor ao bom atendimento. E aqui eu me sinto em casa.
Eu encontro tudo no Savegnago. E cada real do meu orçamento importa muito pra mim.
Arroz Serra Azul, 5 quilos, 14,90. No cartão Savegnago, só 13,90. Capa do colchão mole Friboi, peça inteira o quilo, apenas 27,90. Mussarela e Talac, peça ou pedaço o quilo, 27,90. Feijão carioca Vasconcelos, 1 quilo, 6,35. Detergente líquido IP 500ml no Savegan, só 1,88.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
São 12 horas e 2 minutos, a hora da notícia, segunda edição. E agora os comentários de Alexandre Garcia.
Boa tarde. Hoje voltam as aulas presenciais. Algumas coisas preocupam. Preocupam estudantes. Ontem eu fui procurado por um grupo de estudantes da Universidade Federal de Brasília, que não querendo correr risco, né, vão chegar lá sem o tal passaporte de vacina e dizem que não vão ter acesso às aulas. Me perguntaram o que fazer. Eu digo, olha, contratem um advogado e entrem na justiça. Porque a linha 1 do artigo 206 da Constituição, eu vou ler aqui um resuminho dela, né, diz que há igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Isso é imposto pela Constituição. Assim como a linha 15 do artigo 5º, que fala em livre locomoção em todo o território nacional, sem armas, em tempos de paz, né? Então, acho que é isso. Agora, incrível é que estão institucionalizando o denuncismo. Que vergonha, né? Que caia a vergonha sobre nós. Eu vejo, tomara que não seja verdade, mas o pessoal se queixando que na Universidade Federal de Sergipe, por exemplo, quem entrar lá sem ser vacinado pode ser denunciado à Polícia Federal. Imagina se a Polícia Federal agora vai cuidar disso. Né? É o cúmulo. Por falar em Polícia Federal, né, saiu aquele inquérito da delegada requisitada por Alexandre de Moraes, dizendo que Bolsonaro cometeu crime por divulgar dados sigilosos. Eu queria lembrar o seguinte, que a Lei 12.527 dá 3 classificações para o sigilo. Reservado, secreto e ultra-secreto. E a resolução 215, né, diz que isso está valendo no Poder Judiciário também. Não tem essa classificação nem de reservado, nem de secreto, nem de ultra-secreto. não tem nos papéis. Então não adianta insistir nisso, né? Agora, a grande pergunta que fica é: por que esconder, num ano eleitoral, fragilidades que os hackers descobriram em 2018 nos computadores do TSE? Por quê? Já faz 3 anos que aconteceu. Então, está na hora de divulgar as conclusões. Por que o sigilo? Né? Que tipo de pressões estão sofrendo para não divulgar? O que está acontecendo? Eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante de prestar contas ao patrão, que é o cidadão, que é o eleitor, que é o pagador de impostos. Bom, falar em pagar imposto, né? Os nossos impostos estão ficando no Brasil agora. Não vão mais para Cuba, nem para Venezuela, né? E aí, por causa disso, consegue-se transpor São Francisco. Amanhã o presidente vai estar em Salgueiro, Pernambuco, depois vai estar em Jati, no Ceará, e depois de amanhã em Jardim das Piranhas e Jucurutu, né? Porque é lá a represa no rio Piranhas, na barragem Oiticica, né? E vai ligar a chuva, a água da chuva que caiu nas nascentes do São Francisco, em Minas, vai chegar essa água, vai chegar ao Rio Grande do Norte, vai ser naturalizada a água mineira, vai ser naturalizada potiguar. Ou seja, dá para fazer, basta não roubar, né? Dá até para dar 33% de aumento para os professores, 1 milhão e 700 mil professores, desde que não se roube. Agora, o roubo, a corrupção, não dá para a gente esquecer, foi estimulado no momento em que anulam-se condenações da Lava Jato. É um estímulo a continuar, né? Continuar metendo a mão no dinheiro, no suado dinheiro dos nossos impostos. Vejam só uma coisinha que eu descobri no sábado, quando centrais sindicais se mobilizaram para fazer barulho pelo, eu diria, linchamento daquele congolês lá no Rio, né? O Rio A tem 9 homicídios por dia, pegaram esse. Eu disse, mas por quê, né? Aí caiu a ficha. É porque despencou o número de homicídios, né? E isso é um número favorável ao governo. Então, pegaram esse homicídio, que teve uma certa repercussão, porque a vítima é estrangeira, né? Aí fizeram o barulho todo, né? Todo homicídio deve ser condenado, esse também, né? Que ele foi agredido a pauladas lá, alguma questão deles lá, né? E é condenável, sem dúvida. Agora, também é condenável o aproveitamento político de uma morte, de uma vítima. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
O Foto Central recebeu toda a linha de materiais escolares 2022. Os mais lindos cadernos e fichários. As últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato e o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 vezes no cartão. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo já está preparado para receber as listas de todas as escolas. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões. E tem convênio com empresas e Associação dos Funcionários Públicos de Monte Alto.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
São 12 horas 9 minutos e 30 segundos. Atenção, eleitor. Eleitor tem até maio para regularizar título.
Os eleitores com alguma pendência na Justiça Eleitoral têm até 4 de maio para regularizar a situação. O mesmo prazo vale para quem vai solicitar o título pela primeira vez ou transferir o domicílio. Lucas Landerdal, de 35 anos, morador de Curitiba, é um dos que vai precisar regularizar o título.
Sempre que tem ano de eleição, eu estou morando em uma cidade diferente. Meu título é da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Até hoje, na verdade, ele é de lá. Morei em Uruguaiana, em Porto Alegre, Florianópolis. E hoje eu resido aqui em Curitiba. Então não transferi meu título para cá. Mas para esse ano eu vou ter que regularizar o meu título, né? E para falar bem a verdade, eu ainda não sei onde que eu devo ir, o que eu devo fazer. Se eu consigo fazer online ou não, se tem que ser presencial.
É possível fazer todos os procedimentos de maneira online no site do Tribunal Regional Eleitoral, onde está registrado o título. No caso do Lucas, é no TRE Gaúcho. O primeiro passo é checar se tem débito com a Justiça Eleitoral. Se tiver, basta emitir a guia pelo próprio site do TRE e efetuar o pagamento, como destaca Ana Cristina Montenegro Moretti, chefe da seção de regularização do Cadastro Eleitoral do TRE do Rio Grande do Sul.
O pagamento da multa para regularização do título está relacionado às ausências às eleições que existem registradas no Cadastro do Eleitor. Para cada turno de eleição, a Justiça Eleitoral cobra uma multa de R$ 3,51. Então, se o eleitor deixou de comparecer a 3 pleitos consecutivos, ele tem, no mínimo, uma multa de R$ 10,53 a pagar.
Ana Cristina alerta para as consequências que o cidadão pode ter caso não regularize o título de eleitor.
Ela, por exemplo, fica impedida de tirar financiamento imobiliário, ela não consegue emitir passaporte, ela não consegue se inscrever em universidade. Há um outro fator importante, são as complicações relativas ao CPF. O cancelamento de uma inscrição eleitoral, por muitas vezes, tranca, né, por assim dizer, o CPF e pode ter consequências bancárias, de crédito e outras situações bem desagradáveis, né?
Os jovens que completarem 16 anos até a data do pleito, marcado para o dia 2 de outubro, também já podem tirar o título até maio. Agência Rádio Web, produção e locução, Leno Falck.
São 12 horas mais 12 minutos. Começou hoje, vai até o dia 11 de fevereiro, as matrículas e rematrículas da Secretaria de Esportes. Os alunos que devem ter entre 7 e 17 anos podem comparecer no ginásio José Pizarro, acompanhado por um responsável das 8 às 11 e das 13 às 16 horas. Lá você recebe todas as informações e participa das escolinhas do nosso esporte, escolinhas aqui de Monte Alto. Tem várias modalidades e você pode sair daí um craque. Vamos participar. Matrícula e rematrículas do esporte Monte Alto. Começando hoje, dia 7, vai até o dia 11.
A subvariante da Omicron é mais contagiosa e de difícil de identificar.
A Omicron, também chamada por cientistas de BA1, já representa 94% dos novos casos registrados no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mas uma sublinhagem da cepa, chamada de BA2, tem ganhado terreno. Até agora, o que se sabe é que ela não possui marcador genético que facilita a identificação e é praticamente duas vezes mais transmissível que a cepa original. Pelo menos 57 países já identificaram a subvariante, que corresponde a 82% dos casos da Dinamarca. O infectologista Marcelo Dyer diz que ambas têm sintomas semelhantes.
Não parece causar doença mais grave do que a B1 ou do que a Ômicron.
Então, aparentemente, causa a doença da mesma maneira, sintomas parecidos, quadro clínico muito parecido. Mas ela tem uma velocidade maior de disseminação.
A BA1 foi detectada pela primeira vez em novembro, em sequências carregadas no Banco de Dados das Filipinas. O médico ressalta que estudos sobre reinfecção, principalmente por quem teve a Ômicron recentemente, estão em andamento.
Está sendo investigada a possibilidade de reinfecção, de que quem teve Ômicron recentemente se reinfectar com a B2. Não está sendo descartado totalmente ainda essa possibilidade. No Brasil, o sequenciamento para tentar descobrir essa variante, essa subespécie, vai se iniciar agora. E provavelmente a gente deve achar essa subvariante também, porque é o que está aparecendo na característica da própria Ômicron, né? Faz essa disseminação maior.
No enfrentamento à Covid-19, a vacinação tem papel fundamental, mesmo em casos de variantes, segundo o Dyer.
As vacinas, elas não impedem a infecção, mas elas diminuem gravidade, seja de B1, seja de B2. Isso já tem dado da Europa que mostra isso.
De acordo com a OMS, a BA2 está rapidamente substituindo a BA1 e se tornando dominante, mas a organização classificou como improvável que ela possa causar um impacto substancial. Agência Rádio Web com informações internacionais, Rafael Silva.
12 horas mais 15 minutos, as inscrições matrícula para as escolinhas de esportes de Monte Alto é no ginásio José Pizarro, onde fica a Secretaria de Esporte. E continua passeando lá pelo Bela Vista, ali próximo da Santuário Nossa de Fátima, uma boiada. Vacas, bois, passeando tranquilamente
pastando, né,
ali pela avenida. Os motociclistas, motoristas, é que tem que tomar cuidado, que as vacas estão tranquilas.
O calendário muda e o PIS/PASEP, esquecido por mais de 300 mil pessoas, só poderá ser sacado no fim de março.
O trabalhador brasileiro que ainda não retirou o abono salarial do PIS/PASEP referente a 2019 terá que esperar um pouco a mais para colocar a mão no dinheiro. De acordo com dados oficiais, cerca de 320 mil trabalhadores têm direito ao benefício esquecido, num total que chega a 208 milhões de reais. Inicialmente, o prazo para pedir esses valores começaria nesta terça, 8 de fevereiro, junto com o pagamento do PIS/PASEP deste ano, que tem como ano base 2020. O cronograma dos esquecidos, no entanto, mudou. O governo vai liberar primeiro o abono deste ano para aqueles que têm direito a partir de terça-feira. E quando esse calendário de pagamento terminar, dará início ao saque dos atrasados, o que, portanto, só será feito a partir de 31 de março. Este ano, 22 milhões de trabalhadores têm direito ao abono salarial do PIS e 1 milhão receberão o PASEP, num total que ultrapassa 21 bilhões e 800 milhões de reais. A partir do momento da liberação, os valores poderão ser retirados até 29 de dezembro. Lembrando que o PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e é pago na Caixa Econômica Federal. Já o PASEP é o abono pago a servidores públicos por meio do Banco do Brasil. Para consultar se e quanto vai receber, é só acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou ligar para a Central 158. Da Rádio 2, Milena Abreu.
São 12 horas 17 minutos e 30 segundos. O número de famílias endividadas registrou em janeiro sua primeira queda após 13 meses de alta. Isso segundo dados divulgados hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A queda, no entanto, veio na esteira da alta dos juros, que encareceu o crédito e fez os consumidores evitarem tomar empréstimos. De acordo com a pesquisa, 76,1% das famílias relataram estar endividadas neste começo de ano. Em dezembro, eram 76,3%, patamar recorde do levantamento da Confederação. O percentual segue bem acima do registrado um ano antes, de 66,5%. Com a alta dos juros, aumentou também o percentual de famílias com dívidas ou contas em atraso, de 26,2% para 26,4% na passagem de dezembro para janeiro. 12 horas 18 minutos e 40 segundos.
relato das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem à
Cultura.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
O Foto Central recebeu toda a linha de materiais escolares 2022. Os mais lindos cadernos e fichários. As últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato e o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 vezes no cartão. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo já está preparado para receber as listas de todas as escolas. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões e tem convênio com empresas e Associação dos Funcionários Públicos de Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas e 22 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022. Temperatura máxima de 28 graus.
Boletim das estradas.
O anjo da morte passou o final de semana pelas rodovias da nossa região.
Fala tudo!
Na manhã de sábado, por volta das 8 horas e 50 minutos, Gustavo Lopes de Faria, de 33 anos, conduzia um caminhão Volkswagen na cor branca de Barretos, carregado com defensivos agrícolas. O caminhão transitava pela SP-425, rodovia Assis-Chateaubriand, quando chegou no quilômetro 118, em Barretos, região de Ribeirão Preto. Gustavo perdeu o controle da direção, saiu da pista
e a minha tá louca na cabeça
e capotou além do acostamento. O caminhoneiro sofreu ferimentos graves, não resistiu e morreu no local do capotamento. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Barretos. Também no sábado, por volta das 22 horas, na SP-215, rodovia Doutor Paulo Lauro, nessa rodovia estavam transitando uma motocicleta de pequeno porte e um automóvel modelo Agile. Quando chegaram no quilômetro 139 mais 800 metros, em São Carlos, se envolveram numa violenta colisão frontal. Com a pancada, a motoca ficou destruída. Eu vi a fotografia. O motoqueiro, sem habilitação, Maciel Moraes da Silva, de 34 anos, caiu naquele chão preto, sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em São Carlos. Ainda no sábado, por volta das 23 horas e 30 minutos, Valdinei Camilo Santos, de 34 anos, conduzia um automóvel modelo Celta. Uma mulher também viajava no veículo. O automóvel transitava pela SP-310, rodovia Washington Luiz, rodovia pedagiada. Portanto, deveria ter muito mais segurança. Ele seguia no sentido capital interior pela pista norte. Quando chegou no quilômetro 319, no distrito de São Lourenço do Turvo, município de Matão, divisa diária com Taquaritinga, região de Ribeirão Preto, atropelou um cavalo que perambulava pela rodovia pedagiada.
Olá, como é que é?
Aí não pode. Cadê a segurança da estrada? Alguém pode explicar? Com a pancada, a passageira sofreu ferimentos graves. Foi resgatada e internada no hospital de Matão. O motorista não teve a mesma sorte. Valdinei sofreu ferimentos graves, não resistiu e morreu no local do acidente. O Rabecão transportou o corpo para a grande viagem sem volta. Em todas as ocorrências relatadas aqui na cara do microfone, a Polícia Rodoviária marcou presença, registrou e prestou às vítimas fatais suas últimas confidências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta segunda-feira?
Zezé, quando alguém lhe ofender, insultar, querer tirar a sua paz, lembre-se da carroça. Quanto mais vazia, mais barulho ela faz. Obrigado pela audiência. Se cuide. Boa semana para você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini. 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Horas 27 minutos e 30 segundos, convocando o repórter Humberto Ferretti, ele vai destacar o Palmeiras, que definiu a lista de inscritos para estreia no Mundial amanhã e a rodada do fim de semana dos principais estaduais.
Estão definidos os jogadores que vão representar o Palmeiras no Mundial de Clubes. E dois jovens que já foram protagonistas ficaram fora da lista. Por conta da regra da FIFA que permite a inscrição de 3 goleiros e 20 atletas de linha, Patrick de Paula e Gabriel Menino, que estão com o grupo de 27 jogadores que viajou para os Emirados Árabes, foram cortados. O técnico Abel Ferreira explicou que não há nenhum problema com a dupla, a não ser o fato de que os outros atletas das mesmas posições vivem momentos melhores.
Patrick é um volante, tal como é o Jailson, tal como é o Zé, tal como é o Danilo, tal como é o Atuesta. E destes 5, escolhi 4 e o Patrick foi, Foi preterida em função deste momento aqui e agora, de estar em melhor forma os outros quatro. Foi apenas isso. Vocês sabem que o menino é um joker que nós temos. Pode jogar a lateral direito, pode jogar a 8 e pode jogar a 7. Nós optamos pela 7 ter o Dudu e o Breno, duas opções. No volante sobre a direita temos o Atuesta e temos o Jailson. E a lateral direita temos o Mike e o Marcos Rocha. Portanto, estas as minhas decisões. Infelizmente, a FIFA só deixa levar 23.
Os 23 inscritos do Verdão são os goleiros Everton, Marcelo Lombo e Matheus, os laterais Marcos Rocha, Mike, Jorge e Piquerez, os zagueiros Gomes, Murilo, Luan e Kusevic, os meio-campistas Zé Rafael, Scarpa, Tuesta, Veiga, Danilo e Jailson, e os atacantes Dudu, Rony, Wesley, Deiverson, Breno Lopes e Rafael Navarro. Também ficaram fora Renan, Giovani e Vanderlan. Sobre os principais estaduais do país, teve jogo grande e zebra no fim de semana. Pelo Carioca, no primeiro Fla-Flu do ano, o tricolor levou a melhor. Vitória por 1-0, com gol no finalzinho da partida, marcado por Arias. O Vasco fez 3-1 no Madureira e o Botafogo joga nesta segunda contra o Nova Iguaçu. No Paulistão, o São Paulo, que enfrentaria o Palmeiras, que está fora, ganhou uma folga. Já o Corinthians, liderado por Paulinho, fez 3-2 no Ituano, enquanto o Santos ficou no 1-1 com o Guarani. No Campeonato Mineiro, a rodada do fim de semana mexeu na tabela. O Atlético se manteve na liderança ao fazer 3-0 no Patrocinense, no Mineirão, mas agora ele é seguido pelo Cruzeiro, que tomou o segundo lugar do América. A Raposa fez 2-1 na Caldense, fora, enquanto o Coelho, em casa, ficou no 1-1 com o Atlético e caiu para o terceiro lugar. Para fechar o giro dos principais estaduais, teve a primeira grande zebra do Gauchão 2022. Até então líder invicto, o Inter visitou o Ipiranga e voltou para Porto Alegre com uma derrota por 1-0 na bagagem. Ele caiu para o quarto lugar, enquanto o Grêmio, ao aplicar 2-0 no Guarani de Bagé, em casa, assumiu a primeira posição.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.